Começa agora pela Educativa FM, Clube do Cinema. Sua revista semanal sobre o mundo fascinante e encantador do universo da sétima arte.
Clube do Cinema, amiguinhos, em dezembro, aqui na Educativa FM e também no Castbox, nós, em dezembro, resolvemos falar apenas de coisas que aconteceram no ano de 2019 no cinema, não é mesmo, Marcoli?
Retrospectiva.
Uma retrospectiva do que aconteceu.
E hoje a gente vai falar só da Disney. Por que eu tô falando só da Disney? Porque eu tô fazendo a conta aqui, ó, vamos contar junto comigo, ó. Vingadores Ultimato.
Sim.
1.
Sim.
Rei Leão 2. Toy Story 4. 3. Star Wars episódio último aí, que é o 9. Quanto já deu aí?
4.
Homem-Aranha Longe de Casa, 5. Capitã Marvel, 6. Aladdin, 7. Malévola, 8. Dumbo, 9. X-Men Fênix Negra, 10. Frozen 2, 11. Tem mais, tem mais. Tem mais, eu acho que tem mais, deixa eu ver. Acho que agora acabou.
Olha,
deixa eu ver.
Disney compra nós, vocês estão dominando o mundo.
Estão dominando o mundo.
Só fazem filmes arrasa quarteirões.
E tem o último aqui, ó. Eu não sei como é que vai ficar o nome em português desse filme aqui, mas é o Spy in Disguise, que é uma animação de um espião muito legal, que vai sair em 2019 lá, mas aqui não. Aqui só vai sair acho que em maio de 2020. Também é da Disney. Então são 12 filmes que a Disney lançou em 2019.
Viu? E a Warner? Não tá batendo?
A Warner, dos filmes que a Warner lançou aqui, acho que são só 3 que eu vi aqui, que foi o Shazam.
Sim, que é bem fraquinho.
Como Treinar Seu Dragão, que é DreamWorks, mas é distribuição da Warner. E acho que só. E Battle Angel Alita. Só.
Caramba. Os caras estão dominando o universo.
Disney.
O cinema agora é a Disney.
Disney. Tá, tudo o cinema agora já vai estar escrito Disney lá no negócio.
Mas
tudo
que
Disney.
Caramba, hein, bicho?
Disney comprou monopólio mundial.
A maioria desses filmes aí que você falou são filmes de grande bilheteria, né?
Extrema grandeza, né?
Principalmente o Vingadores que lançou aqui. Foi a maior bilheteria do ano, eu acho.
Foi, eu acho que foi sim.
Né?
E eu acho até que isso daí é uma coisa ruim, né? Porque aí a empresa ela fica mal acostumada sempre a ganhar bilhão.
Uhum.
Aí lança um filme que é muito bom, mas não chega no bilhão, os caras falam que foi um fracasso de bilheteria.
Tem lógica.
Né? Porque às vezes o filme é muito bom, extremamente bom, mas não é um filme que ganhou um bilhão.
Sim.
Ah, mas foi um fracasso de bilheteria, porque é o mínimo que nós aceitamos hoje em dia, é um bilhão. Aí manda um monte de gente embora. Aí eu acho que
entendi.
Já,
mas
já
e
estraga.
E a briga da Sony com a Disney?
A briga ainda vai longe. Vai longe essa briga. A briga ela foi resolvida entre aspas, né? Elas vão dividir o Homem-Aranha.
Explica né? Só do que a gente tá falando.
O que aconteceu? O Homem-Aranha ele não é da Disney. Ou melhor, ele não é da Marvel. O Homem-Aranha é da Sony. Porque há muito tempo atrás, nos anos 90, quando a Marvel ela não era da Disney, ela estava quase indo à falência. Ela vendeu vários dos seus personagens para empresas diversas, né? A parte dos mutantes foi para Fox, o Hulk ele foi para Universal e o Homem-Aranha foi para Sony. Aí agora que a Disney é dona da Marvel e está fazendo tudo bonito, lindo, e a Marvel é uma das empresas mais poderosas da história do mundo, ela quer juntar todos os personagens de novo, né? E aí deu uma treta entre a Disney é a Fox, por causa dos X-Men, e a Disney foi lá e comprou a Fox. Ah, você já não quer, então né, vai levar você embora. E comprou a Fox. Aí já com a Sony não foi assim, né? A Sony ela não quis se vender e ela aceitou fazer. Não, a gente vai fazer uma parceria aí, vocês vão fazer o filme com o Homem-Aranha dentro, mas a gente vai ganhar uma porcentagem, vai ganhar um negócio nas vendas, os produtos que forem ser vendidos é tudo nosso, vocês não vão ter participação. Aí chegou aí, depois do Homem-Aranha Longe de Casa, aí a Disney ela já viu que não era bem assim, né? Porque, viu, a gente tá perdendo dinheiro. Então vamos lá e vamos tentar renegociar esse contrato. Eles pediram uma participação maior nas coisas, a Sony, não quero, rompeu, né? Não ia mais ter Homem-Aranha no MCU. Aí passou acho que uma semana e meia, duas semanas, o pessoal da Disney abriu as pernas, aceitou as condições da Sony e a Sony ainda foi lá e impôs mais uma. Falou, ó, então já que vai ser assim, já que vocês estão querendo passar a perna em nós, então né, vai querer, além de tudo que a gente já tem, agora o Homem-Aranha vai ser nosso também. Então o Homem-Aranha ele vai ser o único personagem da história que ele vai participar de dois universos diferentes. Então ele vai continuar no universo da Marvel, mas ele também vai participar do universo da Sony, que é tipo Venom, aquele outro filme que eles estão produzindo lá, que é o Sexteto Sinistro, o Homem-Aranha também vai estar nesses. Então no Venom 2 vai ter a participação do Homem-Aranha com o mesmo ator, o Tom Holland, né? Já foi confirmado, mas não se sabe se ele vai participar do filme todo ou se vai ser uma participação pequena.
Mas aí ele o vai Venom participar. Vai ser lançado pela Sony.
Vai ser lançado pela Sony, né? E especulam-se que com isso a Sony ela vai tentar ganhar muita grana em cima desse personagem, porque ela vai aproveitar que o personagem também tá com a Disney vai fazer o personagem vender, ela vai aproveitar e ela vai criar o Aranha-Verso no cinema, tentando trazer de volta o Homem-Aranha do Tobey Maguire e o Homem-Aranha do Andrew Garfield, os três num filme só.
O Andrew Garfield, inclusive, o pior
Homem-Aranha. Pior Homem-Aranha já foi feito história, na história, né? Do mundo. Pior até que o Homem-Aranha japonês. Porque o Homem-Aranha japonês ele tinha até um Megazord. É pior do que esse ainda. Pior.
Olha, gente, então a gente está fazendo uma retrospectiva de tudo que aconteceu em 2019 e a gente vai tocar a música, né? Senão o pessoal fica falando que a gente só fala.
Senão a gente vai aparecer o programa do Dutra, né? Que ele é um maestro e ele não toca música nenhuma, ele só fala o programa inteiro. Os caras falam que não tá copiando
ele. Ó, a gente vai tocar uma música de um filme que teve muita bilheteria. Mulher Nota Mil teve,
opa, teve bilheteria? Acho que teve demais, né? Teve tanto bilheteria que não dá nem pra contar, estourou o ponteirinho lá.
Ó, o Weird Science do Oingo Boingo aqui no Clube do Cinema, cena que você ouve.
Clube do Cinema, na Educativa FM.
Clube do Cinema na Educativa FM, no Castbox, na internet, no Facebook, no Instagram, aonde que a gente tá?
Nós tá em todo lugar, nós tá até na rua, nós tá no SPC, nós tá devendo, nós tá tudo, tudo nós tá. E ó, eu tô com a lista aberta aqui dos filmes que foram lançados em 2019. Acho que 90% é filme de super-herói, meu.
90%?
Nossa, dá até medo, você vê, ó, Hellboy... Uhum. É, fragmentado não, é vidro, né?
Fragmentado vidro, é o primeiro. Fragmentado é o anterior.
Vidro, Shazam, Vingadores, John Wick, não é super-herói, mas é. Godzilla.
O Missão Impossível, que tem o Superman. Impossível. O Superman disfarçado.
Então, o Superman no Missão Impossível. Eu queria entender a treta que deu nisso aí. Porque, pra quem não sabe, o filme da Liga da Justiça... Ele foi feito por dois diretores, né? Ele foi feito pelo o Zack Snyder e foi feito pelo Joss Whedon. As cenas rodadas pelo Zack Snyder, o Superman não tem bigode. Aí as cenas rodadas pelo Joss Whedon, o Superman tem bigode e eles tiraram o bigode digitalmente e ficou ridículo, ficou horrível. Aí a treta que eu não entendo é, por que não raspou o bigode dele? Ah, ele tava filmando Missão Impossível, não podia. Mas pô, viu, põe um bigode falso ali, meu, não é?
Então, eu acho que questão de contrato, né?
Então, mas será que tinha uma cláusula no contrato da Fox, viu? Se raspar o bigode, né, vai te dar uma multa de 500 mil conto. Ah,
sempre tem, né, cara?
Nossa,
sempre
não?
Tem. Se o personagem é X, o cara vai demorar um ano pra fazer o filme, que nem Missão Impossível. Tem cena em todo o planeta, velho.
Porque...
Os caras vão pra todo lugar do mundo, entendeu?
Porque
então,
o filme...
fecha um contrato aí que ele não pode mudar de coisa, entendeu?
Então, mas é isso que eu penso. Porque, assim, tipo, um filme dessa magnitude, ele demora o quê? Uns... 6-7 meses a filmagem dele.
É, por,
né?
Aí, por aí.
E o bigode vai crescer durante essa filmagem. Então não podia deixar o tio, viu? Faça aí uma semana sem bigode, daqui uma semana já vai crescer, meu. Não é? Bah, sei lá, eu não entendi. Eu realmente não entendi o que aconteceu. Olha, ou então, por que a DC não adiou esse negócio, viu? Adia isso aí, espera ele terminar lá e faça esse bigode. Porque ficou assim, ficou vergonhoso.
Eu assisti no cinema e não percebi nada.
Ô, louco. Nossa, cara. Você assiste, esse também eu assisti no cinema. Mas depois você assiste...
Percebeu?
Nossa,
bigode?
Jesus. Verdade. Cristo. Depois você assiste a versão em Blu-ray, acho que eles trabalharam melhor, porque deu mais tempo. Tá menos perceptível. Nossa, mas é horrível. É
verdade.
Muito feio. Nossa, é horrível. Principalmente as partes que ele tá de perfil. Porque as partes que ele tá de perfil influenciam no cenário também, né? Nossa senhora, parece que tem um buraco negro no lábio dele, assim, sabe? Tipo, passa um carro assim, parece que o carro é sugado pra dentro da boca dele e depois sai, sabe? Nossa, é muito feio. Feio.
E a DC? Por que a DC não arrebenta, cara?
Porque a DC é burra. Né? A DC em si não, né? A Warner é burra, né? A DC é muito inteligente, mas a Warner, como a DC, a Warner é dona da DC, então ela é burra. Ela vai muito na Maria vai com as outras.
Entendi.
Né? Porque pra quem é fã de quadrinho, vai entender isso que eu tô falando. A Marvel, ela é um quadrinho para o público adolescente.
Sim.
A DC é um quadrinho para o público adulto, né? E eles querem fazer filme adolescente. Uhum. Eles veem, né, o sucesso da Marvel, não, vamos fazer igual. E não
Inclusive,
fica bom.
O Shazam, né?
Shazam ficou uma porcaria por causa disso. Ruim. Vamos no mesmo segmento. É, copiar o Thor Ragnarok lá, que é o filme dos Trapalhões, versão americana, de tanta piada ruim que tem. Aí na Marvel funciona, porque a Marvel usa esse estilo de plot desde sempre. Mas DC não dá, você vai fazer isso aí com o Shazam, meu. Né? O Shazam, eu assisti totalmente contrariado, porque o Shazam, ele tem o poder de vários deuses, né? O nome Shazam é a abreviação dos poderes de cada deus que ele tem. E um dos As que tem no nome dele é Aquiles, depois tem o H do Hércules e tal. E o S, que é o principal, ele tem a sabedoria de Salomão. Ele é o super-herói mais sábio da história, de todos. E os caras põem ele pra ser um pateta. Uhum. O cara é sábio, ele tem a sabedoria de Salomão. Não, eu vou carregar o celular dos outros na rua. Seu celular tá carregado, seu celular tá carregado. Que bagulho porcaria.
É bem, bem fraco. Bem fraco. Então eu vou terminar esse bloco aqui com um herói.
Herói.
Com um super-herói.
Super-herói. E inclusive eu queria recomendar, antes de você finalizar, eu queria recomendar a segunda temporada do Cobra Kai, que estreou em 2019. Que é vertente desse super-herói aí.
Um super-herói. Daniel San.
Daniel LaRusso. Daniel San.
Esse é o super-herói.
Pegou todas as meninas que não queria pegar. Elizabeth Chu.
Maravilhosa, né?
Nossa.
Ó, a música do Karate Kid, The Moment of Truth, do Survivor, aqui no Clube do Cinema. Sei o que você ouve.
Sua revista semanal sobre um mundo fascinante e encantador. Do universo da sétima arte.
Clube do Cinema, aqui na Educativa FM Piracicaba. Se você estiver ouvindo a Educativa FM de Campinas, a gente não está passando por lá. A gente está passando na Educativa FM de Piracicaba. Mas no Castbox você pode ouvir a gente pelo mundo, né Marcos?
Ah, com certeza. Qualquer lugar do mundo que você estiver, inclusive até fora do mundo, você pode ouvir. Porque vai que você é um terraplanista. Você acredita na teoria do terraplanismo, não?
Por que não... Sabe aquele óleo que se espalhou pelas praias do Nordeste?
Sim.
Por que não vem um...
Por que não vem dinheiro, né? Vem óleo? Não vem um dinheiro na minha conta? Alguma coisa assim? Pode dar o número da conta ao vivo pra ver se alguém deposita? Pode, Marquinhos, dar o número da conta ao vivo? Vai que alguém faça essa boa vontade de dar uma depositada.
Será que não tem senhoras ricas abandonadas querendo então, doar suas fortunas?
Tem um meme que eu compartilho bastante na internet, que é um gatinho triste. Sim. Aí tá escrito assim, nossa, eu tô tão triste, por favor, me deposita R$500. Podia, não podia?
Retrospectiva 2019.
Retrospectiva, eu queria recomendar esse filme aqui, ó. Zumbilândia, Atire Duas Vezes.
É bom?
Eu não sei porque ainda não estreou, mas deve ser bom pra caramba. Quando você estiver ouvindo esse programa, já estreou, então assista ele, entendeu? Porque ele é com o Woody Harrelson. Woody Harrelson é um ator, assim, sensacional.
Pra você que não sabe, a gente tá gravando esse programa em janeiro
de 2017, né, tá gravando. A gente tem uma máquina do tempo, a gente já sabe tudo o que vai estrear. Já.
Ó, então, Zumbilândia.
Zumbilândia.
O que mais?
It, capítulo 2.
Que você assistiu.
Esse aqui eu assisti, esse aqui é bom.
É bom mesmo. É bom.
Só que eles deixaram em aberto para um capítulo 3.
Mas viu, 2 horas e meia para contar um filme, pô?
É bom.
É bom?
É bom. Vale a pena, principalmente pelo fato de tantos atores de renome ter sido colocados como as crianças.
É mesmo.
O primeiro já assistiu?
Primeiro eu vi, né? Das crianças.
Todas as crianças estão de volta e versão adultas, né? Porque uh-huh. Acho que passa 28 anos.
É a Jessica Chastain?
É, Jessica Chastain faz a menina, que é a única menina.
Uh-huh.
Aí o James McAvoy faz o menino principal. Aí os outros também são atores de renome, mas eu não vou lembrar todos. Ó, top, vale a pena.
Verdade.
É, eu concordo com você que 2 horas e 50 minutos é muita coisa, né?
Uhum.
O primeiro filme eu já achei um pouquinho exagerado. Tanto que quando chegou, acho que a 2 horas de filme, porque eu tava assistindo ele via streaming, então normalmente quando chega mais ou menos num certo tempo, que o seu corpo já começa a ficar meio desconfortável, né?
Uhum.
Eu olhei lá no negócio ali, eu vi que ainda tava na metade. Falei, nossa, 2 horas ainda tá na metade do negócio. E eu achei que teve algumas coisas necessárias, porque eles lutam com o palhaço duas vezes, né? Eu achei que a primeira luta ia terminar.
Entendi.
Mas daí depois teve a segunda luta. Uhum. Aí foi surpreendente, você percebeu, não, realmente precisava dessa segunda, senão não ia fazer sentido o próximo Entendi. Filme, né?
O livro você leu?
O livro não, o livro é muito grosso, muito grande, e eu não tenho paciência de tanto tamanho. Então eu não sei se o livro é exatamente assim, mas acredito que seja mais fiel essa versão atual do que a versão do Tim Curry. Apesar de eu adorar o palhaço do Tim Curry, o Pennywise versão Tim Curry, mas... Eu acho que não é tudo isso aí, não.
É mesmo?
Eu acho que não é tão fiel quanto a versão atual, uhum. Eu acho. Acho que a versão atual é mais fiel.
Sim.
Né? Só que eu não acho um filme de terror, eu acho mais um filme de aventura, eu acho.
Aventura? Mas tem um dramão por trás, né? Pelo menos o primeiro que assisti...
Que pra mim não dá medo, assim, sabe? Eu acho que o filme de terror ele tem que dar medo.
Sim.
As cenas que o palhaço aparece, pra mim elas são mais engraçadas do que assustadoras.
É.
Né? Eu acho que a única cena pra mim assustadora do primeiro filme, acho que a maioria já assistiu, então não tem problema falar,
Sim.
é aquela cena que ele come o braço do menininho no começo do filme.
Uhum.
Né? Que acho que é a mais assustadora. Depois ele aparece saindo da tela da TV lá, achei bem, assim, engraçado. Ou aquela outra parte que ele aparece como um homem leproso, correndo atrás do outro menino lá, que é tudo cheio de perequetê com remédio, não sei o quê, também achei bem engraçado.
Entendi.
O outro sem cabeça também achei bem engraçado, sei
então,
lá.
Então...
Talvez seja eu o problema, não
mas
o filme.
Com certeza, eu fiquei me imaginando assistindo um filme de terror com você.
Eu comecei a dar risada assistindo, mas é top.
Ó, vou ter que fechar esse bloco já, vou porque fechar. A gente fala pra caramba. Eu vou tocar Ruas de Fogo.
Ruas
a
de
música
fogo,
do
opa.
Ruas de Fogo. Nowhere Fest do Fire Inc., que no Clube do Cinema, cena que você ouve.
Clube do Cinema. O cinema que você ouve.
Clube do Cinema, aqui na sua educativa FM Piracicaba.
Piracicaba.
E também no Castbox, para todos que quiserem nos ouvir.
Todo o universo.
Para todo o universo.
Estiver na galáxia de Andrômeda ouvindo nós. Porque tem uma lenda que dizem que as ondas do rádio, elas viajam pelo espaço, né?
Uhum.
Então pode ser que daqui a mais ou menos uns 20 mil anos...
Sim.
Algum alienígena esteja ouvindo nós.
Será que eles vão querer assistir os filmes que nós comentamos?
Talvez possa ser que sim. Inclusive tem uma... Aquele desenho feito pelo criador dos Simpsons, chamado Futurama.
Sim.
Não sei se você lembra desse desenho.
Claro.
Que é um desenho futurístico. Tem um episódio que ele conta exatamente essa história. É uma raça alienígena que assistiu um programa de TV dos anos 60. Aí chegou pra eles lá só no ano 3000 nosso. Aí o programa ele foi cancelado e eles querem saber o final. Eles vêm pra Terra, invadem a Terra e vai destruir tudo porque eles querem saber o final. Só que não tem mais o programa porque foi dos anos 60.
Sim.
1960, e os caras estão no ano 3000, não sei quanto. Aí os caras têm que encenar o final do programa, senão a Terra vai ser destruída.
Muito bom.
Inteligentíssimo.
Muito bom.
Eu recomendo esse desenho. Esse desenho tem umas sátiras muito boas, excelentes. Aí já que a gente falou de desenho, eu queria fazer uma retrospectiva de séries.
Sim.
Poucas foram as séries boas que estrearam em 2019.
Uhum.
Né? Mas eu queria... fazer uma menção a uma série da Netflix chamada Another Life. É uma série que eu não sei como é que ficou a tradução do nome, eu nem sei se traduziram, né? Mas é uma série muito boa, uma série também espacial,
uhum.
que aparece alguma coisa assim no céu da Terra, muito louco. Aí o negócio pousa, quando ele pousa, ele se transforma numa torre que atravessa a atmosfera, uma torre feita de cristal, né? Aí os caras começam a estudar aquilo ali e descobrem que tá vindo um sinal de rádio de uma galáxia lá naquela estrela Sirius, não sei o que lá, que é a estrela mais brilhante do céu. Lá. Aí os caras montam uma excursão para ir até lá, porque a série ela é um pouquinho futurística, tipo, ela se passa em 2200 e pouco.
Não, um pouquinho né? futurista, né? Desce uma torre
anos.
De cristal e é um pouquinho
uns 200 anos no futuro essa série.
Entendi.
Nossa, né? Então já tem viagem espacial, tranquilo. Aí os caras vão lá pra ver. Não, eu quero saber o que tá acontecendo. Aí a história da série é esse caminho que eles estão fazendo. Né? Saindo da Terra até chegar até lá pra saber de onde veio e por quê.
Entendi.
Né? Então o percurso acontece um monte de coisa. E é uma série que ela... tem várias temáticas, por isso que me chamou a atenção. Tipo, tem um episódio que é focado em terror, daquele terror psicológico, que tem alguma coisa dentro da nave, o negado vai morrer.
Sim.
Tem um episódio que é focado só na comédia, pastelão. Tem um episódio focado em drama, tem um episódio normal de aventura, que os caras chegam num planeta e precisam abastecer a nave, descobrem que aquele planeta tem água, aí vai lá e desbravar e tal. Então eu recomendo essa série, ela estreou esse ano na Netflix, e já foi renovada para uma segunda temporada, então... Não tem perigo de assistir com medo de ficar órfão. Ah, mas eu vou assistir, daí a próxima e tal.
Mas é interessante mesmo?
É interessante. É legal. Os efeitos especiais, eles são razoáveis, né? Mas, assim, nada que comprometa a sua experiência. Vale a pena.
Ó, então vou fechar esse bloco com uma série incrível. Mad Max.
Opa, bom, série de filmes linda.
Né? Maravilhoso.
Sensacional.
É, e esse em especial, com a Tina Turner, né?
We Don't Need Another Hero da Cúpula do Trovão.
Esse é bom demais, hein?
É o melhor.
Ó, Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
Sua revista semanal sobre o mundo fascinante e encantador do universo da sétima arte.
Clube do Cinema, estamos de volta e eu queria informar que você pode encontrar nós no Facebook, no Instagram e no Castbox, sabia disso aí, não?
Olha, e é muito importante que você deixe sua mensagenzinha lá, porque a gente fica muito carente, né?
Sim, com certeza, principalmente eu.
Somos muito carentes.
Eu sou uma pessoa tão carente que eu gosto de ficar sozinho. E no Facebook é Clube do Cine, Instagram é Clube do Cinema 105, e no Castbox é só se digitar lá no campo de busca, Clube do Cinema, você encontra lá. E é isso aí.
Ó, peça sua música, você também pode entrar lá desejando Feliz Natal, Ano Novo, Feliz Natal pra gente.
Se quiser mandar um voucher presente de alguma loja, pode mandar, sei lá, um número do seu cartão de crédito.
É muito
o da frente e o de trás, principalmente, senão a gente não consegue comprar
e
usando
o CPF,
seu cartão.
E o CPF junto.
Pode mandar.
Retrospectiva 2019.
Retrospectiva. A gente tava comentando aqui em off um negócio que eu achei importante. A gente queria falar de desenho. Mas todos os desenhos tá sendo meio que relançamento, né?
Uhum.
Ou continuação. E parando um pouquinho para analisar, já faz quantos anos que tá assim a história de Hollywood? Ou não tem quase nenhum roteiro desses original, né? Ou é uma continuação, ou é um remake, ou é baseado em alguma coisa.
O Frozen é original, né?
O Frozen é baseado na lenda da Rainha de Gelo, de não sei de onde, né? Todas as princesas da Disney é baseado em algum conto, né?
Entendi.
Conto dos Irmãos Grimm,
inclusive,
alguma coisa assim.
Eu vou criar haters novamente, porque eu gosto deles. Uhum. Pra mim, Frozen é um filme da Barbie feito pela Pixar.
Não, mas é filme de princesa, né?
É,
filme de princesa é assim
bem,
mesmo.
Bem, né? Fraco.
E esse que vai estrear esse ano é o segundo, então já entra nessa, é uma continuação.
A nossa discussão é que Frozen 2, não, o Rei Leão é uma refilmagem.
Remake.
Daí,
Aladdin,
tudo remake. Tudo não remake. Tem uma aposta nova, né?
E a mesma coisa acontece com os filmes, né?
Diferente do que eles faziam com desenhos, por exemplo, com os desenhos da Disney... Muitas coisas, eu não digo que novas, porque que nem você falou, vinham sempre de contos, vinham sempre.
Mas é uma coisa original, que não foi baseada em nada visual, vamos dizer assim.
Sim, por exemplo, Lilo e Stitch.
Lilo e Stitch, não foi baseada em nada, ó, boa pega. Lilo e Stitch, a nova onda do Imperador, não foi baseada em nada. É que assim, essa época aí, Lilo e Stitch, nova onda do Imperador, Planeta do Tesouro e tal.
É do John Lasseter.
Na verdade, não é isso que eu ia falar, mas faz sentido. Mas é uma bolha da Disney, que é a bolha da era da comédia. Então, todos os filmes que estreou nessa era da comédia, eles são todos originais, não é baseado em nada.
Uhum.
Né? Porque a Disney ela teve a época de ouro, a época da comédia e agora a época 3D. A época de ouro foi a responsável para a Disney quase ir à falência.
Entendi.
Aí, por causa dela quase ir à falência, eles criaram essa bolha da era da comédia, que fez a levantar, e agora a era 3D, que é mais barato, né, do que você fazer à mão.
Uhum. E o John Lasseter é um puxa-cara, né?
Não, o cara é bom. O cara ele tem umas ideias muito boas. O trabalho dele é bom. Acho que difícil você pegar alguma coisa que ele fez que não agrade a todos.
Sim.
Né? Porque é difícil, tipo, pegar a nova onda do Imperador aí, se alguém já assistiu não gosta, impossível.
É difícil,
né?
É,
eu nunca conheci
difícil.
Ninguém que
aquela
fala, não gosta.
Aquela Princesa e o Sapo, é
princesa
muito
e o sapo,
bom.
O próprio Lilo e Stitch, né?
Lilo e Stitch e depois com a Pixar, né? Que o cara levantou uma empresa,
uma
pô.
Uma empresa sensacional.
Né? Então é o seguinte, estamos falando sobre a retrospectiva dos filmes e sobre os fatos que aconteceram em 2019 aqui, para a gente fechar o nosso dezembro feliz. E a gente vai fechar esse bloco tocando a música do filme que eu gosto muito, que é o The Commitments, Mustang Sally, aqui no Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
Clube do Cinema nesta terça-feira, falando sobre cinema, falando sobre retrospectivas de filmes, de fatos que aconteceram em 2019, para a gente fechar o nosso dezembro muito feliz.
Isso aí.
Marco Olhos.
Falou tudo. Eu queria indicar um filme ruim, porque a gente não é só feito de coisa boa, a gente também é feito de coisa ruim, principalmente coisa ruim. Eu queria indicar o filme chamado Brinquedo Assassino 2019, que é horrível. E se você quiser estragar o seu Natal, pega e assista esse filme. É horrível.
Mas é no Natal que passa?
Não, mas é do, como é 2019, né? E a gente está no Natal, então, né, se a pessoa quiser assistir agora, ela vai estar estragando o Natal. Na verdade, ela vai estar estragando a vida dela, porque é um filme muito horrível. Não vale a pena. Mas é o que eu quero indicar, porque é assim que eu faço. É isso que eu faço. Eu gosto de estragar a vida dos outros, porque minha vida já é uma porcaria, então eu vou estragar todo mundo.
Dá mais outras diquinhas de...
Um filme de terror que eu recomendo aí, pessoal, assistir, porque esse é um filme que você precisa ter no seu currículo, é o documentário do Pedestre. Melhor filme de terror da história da humanidade.
Precisa ter no currículo.
Precisa ter nesse currículo. Só não pode ter vergonha de fazer esse filme. Esse filme é bom. Principalmente a locução. Muito boa a locução desse filme. Vale a pena.
Viu? Então a gente vai fechar nosso...
Além das recomendações de coisa ruim, agora a gente vai falar de coisa boa, que é o agradecimento ao pessoal.
Agradecimento.
Programação de áudio, Juliana Protti, Lorena Gasparotti. Edição técnica, o nosso menino do ano novo.
Menino,
né?
Porque dourado, tem... rápido do menino dourado.
Ó, sensacional. Marquinhos Ferreira e direção geral Eduardo Castro.
Lindo.
Lindo.
Esse homem lindo.
Todos lindos.
Todos, né?
Eu principalmente.
Ó, então fala aí pra gente o que é que a gente pode esperar pra 2020.
O que a gente pode esperar pra 2020 é bastante coisa ruim, bastante desgraça, bastante calor. E eu não gosto, mas não tem como.
Vai derreter as geleiras?
Eu acho que vai, viu? Nossa, porque cada dia tá passando dos 40 graus, meu. Não é? Você conseguiu dormir ontem? Eu não consegui, velho. Tava muito quente.
Viu? Vai ter Rambo em 2020?
Rambo, não. Acabou Rambo. Não tem
acabou?
Mais Rambo. Acabou. Não tem mais Rambo. O que vai ter é Mercenários, mas Rambo não tem mais.
E Schwarzenegger, o que ele vai fazer em 2020?
Schwarzenegger, acho que vai fazer Conan, né?
Conan?
O novo Conan. Eu acho que vai.
Será?
Ah, vai. Ele já anunciou que um dos filmes dele é Conan.
É mesmo?
Vai ter também o Trigêmeos. Eu não sei qual que vai vir primeiro, mas tem aí.
Por que que o Schwarzenegger nunca fez o Conan Rei?
Boa pergunta. Isso é uma pergunta que não tem resposta.
Não.
Talvez
tem...
esse novo Conan seja Conan Rei.
É?
Talvez.
Porque o Conan Rei já é o Conan velho,
já
não é?
É o Conan velho. Talvez ele tava esperando envelhecer pra isso.
Será? Já que não vai ser mais vereador, deputado, presidente, nada, né?
Vai que vire presidente dos Estados Unidos aí. Ninguém sabe o que pode acontecer.
Podia ser.
Os caras elegeram um zelão lá, agora, né? Vai saber.
Viu? E o presidente do Watchmen é o Robert Redford. É.
Sensacional isso aí. Muito bom. Vale a pena. Assista essa série.
Ô, gente, o programa termina, a gente continua falando bobagem aqui. Então a gente vai terminar esse nosso programa tocando uma música do Jorge Benjor, que tocou no Kong, A Ilha da Caveira. Brother, de 1974, aqui no Clube do Cinema. Até a semana que vem, pessoal.